E aqui uma pessoa diz: me disseram que não devemos dizer mantras que não sejam em Irdim. E gostaria de saber o que Jesus queria dizer com não devemos servir a dois senhores. Bem, que não devemos dizer mantras a não ser em Irdim, quem lhe informou isto não está absolutamente informado a respeito destas coisas. Porque um mantra, seja no idioma que for, na expressão que for, ele pode ser um conjunto de palavras ou um conjunto de sons. E é o seu ritmo e é a sua tonalidade que atua como instrumento criador, não é o idioma. Não é se é em Irdim ou se é em português ou se é em francês. É o ritmo, é o tom, é a nossa ligação com o nosso eu interno. É isto que determina o instrumento que aquela atividade ou que aquele trabalho adquire. E o que que Jesus queria dizer com não devemos servir a dois senhores? Ele talvez estivesse se referindo a nós estarmos a serviço da evolução ou estarmos entregues à involução. Isto é, ou nós estamos servindo às forças criativas, às forças evolutivas, ou estamos servindo às forças involutivas, às forças da desintegração, que também tem um papel no universo, mas que parece que não é a tarefa do homem. A tarefa do homem humano não é se ocupar das forças da desintegração. A tarefa do homem é construir. A tarefa do homem é evoluir. A linha humana é uma linha evolutiva, não é uma linha involutiva. Uma pessoa sonhou que lhe era pedido plantar um pinheiro. E ele então disse no sonho para quem pediu que ele não tinha espaço no quintal da casa dele para plantar este pinheiro. Aí lhe disseram que ele plantasse o pinheiro em um copo, mas que ele plantasse o pinheiro. E ele quer saber então o que é que este sonho significa. Então, o pinheiro é considerado uma planta nobre, é algo que desenvolveu já a consciência vegetal em si num grau considerável. Então, você plantar um pinheiro quer dizer você fazer ações nobres, ações positivas, ações evolutivas. Você não viver a vida comum, que é a vida de muita vegetação, representada por muita vegetação na escala evolutiva vegetal. Mas você plantar o pinheiro na sua vida é você se colocar numa posição avançada, pioneira. É você, inclusive, manifestar coisas que não sejam superficiais, que não sejam gratuitas, não, mas que estejam bem inseridas em um plano evolutivo, bem inseridas na conjuntura das realizações que cabem ao reino humano. E como isto não é uma questão material, então você não precisa espaço para fazer isto. Você precisa ter isto na consciência, precisa desenvolver a consciência, porque a sua consciência se desenvolve, a sua consciência, sua vida se transforma num pinheiro até dentro de um copo. Isto é, como é uma questão de consciência, não é uma questão material, você não precisa, eventualmente, de meios materiais para fazer isto. Os meios virão à medida que forem necessários e vêm de uma forma proporcional. Essa questão dos meios para nós fazermos as coisas, nós teríamos que ter um certo cuidado com isto, pelo seguinte, porque os recursos planetários são muito mal distribuídos. Os recursos planetários não são distribuídos, não digamos igualmente, mas não estão distribuídos nem fraternalmente. Os recursos planetários estão circunscritos nas mãos de poucos e a maioria não dispõe do mínimo necessário. De forma que esses recursos planetários estão muito mal distribuídos. E aí nós temos que ver, quando temos uma tarefa, de não estarmos colocando como condição para desenvolvermos as tarefas os recursos materiais. Porque os recursos materiais neste planeta não estão distribuídos corretamente. E se você for condicionar uma ação sua a você ter recursos materiais, como a gente diz, por que você não faz isso? Se porque eu não tenho ferramenta. Por que você não faz aquilo? Porque eu não tenho colaboradores. Por que você não faz aquilo outro? Porque eu preciso de dinheiro para comprar o material. Isto tudo é a mentalidade comum. Isto é o nível comum da ação. Isto é o nível normal. Isto é aquela situação que traz para a Terra toda esta situação de desequilíbrio, de desarmonia e de caos. Quando nós temos algo a fazer, nós temos que ter a fé, a presença de espírito, de que o que for necessário vai surgir, o que for necessário vai aparecer, o que for necessário virá ao seu encontro para realizar aquilo. E se acontecer algo que desencontre, que faça aí um desencontro, nós temos que ter a fé que será suprido, que será compensado. Mesmo aquilo que estamos realizando, se não pudesse completar, porque houve algum desencontro, se não pudesse aperfeiçoar, isto não deve impedir que a gente faça o melhor até o fim. Existe até um atributo do monastério que vocês cantaram durante anos, não é? Fazer o melhor até o fim. Tem nada a ver com falta de recurso. Você faça o melhor, você se desdobre. Você substitua o que falta com o teu talento, com a tua energia, com o seu espírito, com a sua alma. Você coloque no lugar do que está faltando você, o seu ser, porque aí as coisas vão sair, as coisas vão acontecer, eventualmente de uma forma inédita, de uma forma completamente nova, de uma forma inesperada e como nem estava no planejamento. De forma que dizer que eu não disponho dos meios para fazer uma coisa, ou eu não disponho de ajuda, ou eu não tenho ajuda suficiente, isto é um grande engano, isto é uma grande ilusão. Porque muitas vezes nós não temos ajuda, muitas vezes nós não temos os meios que nós acreditamos suficientes, que é para nós aprendermos a multiplicar os nossos, compreende? Que é para nós aprendermos a multiplicar o nosso talento, a nossa capacidade de realização, as nossas forças, as nossas energias. Então, eventualmente, é necessário que falte algo para você aprender a criar, para você aprender a desenvolver a sua energia, para você aprender a se multiplicar, a se desdobrar, a se ampliar. Por isso que falta. Não falta você que estaria ganhando, você que estaria se ampliando através daquilo que aparentemente está faltando. Olhe, nós teríamos que ter realmente uma mudança muito grande na nossa atitude diante destas coisas, pelos próprios dias que se aproximam, pelas próprias situações que se prospectam diante de nós. Pessoa pergunta: como saber quando temos a alma atuando e se a alma está influindo nas nossas ações? À medida que a alma começa a atuar sobre os corpos, à medida que a nossa vida começa a ser guiada por esse núcleo interior, não que nós chamamos alma, e à medida que esta alma vai desenvolvendo, à medida que esta alma vai ficando evoluída, ela vai nos revelando certas coisas. Nós vamos entrando em contato com certas coisas que não conhecíamos e que não vêm do mundo externo, não vêm de nenhuma outra criatura. A alma vai nos revelando coisas internamente que nós sabemos que emergiram em nós, coisas que surgiram no nosso ser, surgiram no nosso interno. E essas coisas que surgem, essas coisas que a alma traz, ou estas coisas que a alma nos apresenta, são principalmente uma vontade muito diferente desta vontade humana. Porque esta vontade humana é sempre dirigida para o nosso próprio interesse, e esta vontade humana está quase sempre a serviço de coisas egoístas, de coisas pessoais, de coisas secundárias, de coisas parciais. Quando nós começamos a ter uma vontade que não é para nada disto, é uma vontade de algo que você em princípio nem sabe o que é, que você nem sabe definir, é uma vontade que você ainda não sabe para onde canalizar, mas você vai sentindo esta vontade, você vai sentindo esta energia. E aí então você vai se perguntando: o que é que eu vou fazer desta vontade, não? O que é que eu devo ser? O que é que eu devo fazer? E aí a segunda atitude da alma, depois de começar a te trazer esta vontade um pouco diferente deste nível de vontade humana, a segunda atitude da alma é começar a te indicar aonde esta vontade deve ser aplicada. Isto já é um outro estágio da alma nesse setor da vontade. E depois que a alma começa a te indicar aonde é que você vai canalizar a sua vontade, aí vem um terceiro estágio. É o estágio em que ela vai alimentar a tua vontade. Porque nós sabemos muito bem que você aplicar a vontade no plano evolutivo, você vai encontrar muitas forças em contrário. Você vai encontrar muitas forças retrógradas, muitas forças fazendo um movimento contrário. É por isto que a alma, depois de ter lhe dado vontade e depois de ter canalizado a sua vontade, ela vai ter que alimentar a sua vontade. Ela vai ter que trazer outros graus de vontade para você experimentar, para você encontrar, até que ela realize esta vontade nela e na sua vida. Então, nós sentimos, sim, muito a presença da alma durante o desenvolvimento desta energia da vontade, durante o nosso encontro com a energia da vontade e depois do nosso desenvolvimento com esta energia. E nós sentimos a presença da alma quando se trata desta energia. O amor é um outro setor que a alma começa a trabalhar em nós. A alma primeiro começa a purificar o nosso amor humano. A alma começa a transformar o nosso amor humano. Não a eliminar, mas transformar. Então, se você canaliza o seu amor para uma coisa ou para uma pessoa, isto é sinal que esse amor está vindo do seu ego. Isso está vindo das tuas forças materiais. Quando a alma começa a influir, quando a alma começa a trabalhar esse amor, você vai vendo que este amor vai ficando desapegado. Você vai ver que esse amor já não impõe mais condições. Não impõe nem a condição de continuar vivo se não tem nenhum objeto para ele ser canalizado para lá. Ou se o objeto do seu amor é afastado, ou te desilude, ou desaparece, não? Ou te contraria. Se o amor é da alma, aquilo prossegue, aquilo continua inabalável, muito mais universal, só que muito mais ampliado, não mais dirigido para uma coisa só, mas dirigido para tudo, para todos. E aqui tem todo um processo nessa energia do amor que nós conhecemos, primeiro nos nossos aspectos humanos, depois em outros aspectos mais elevados. Até que a alma consiga realizar em si mesma este amor-sabedoria e consiga transmitir para os veículos, naquilo que os veículos podem comportar, esse amor-sabedoria. E esse amor-sabedoria é um pouco mais do amor que a gente sente. O amor-sabedoria inclui como esse amor deve ser usado, como esse amor deve servir, como esse amor deve ser graduado, como esse amor deve ser controlado, ou como esse amor deve ser expandido. Isto é sabedoria. O amor sozinho não consegue fazer isto de forma perfeita. Não existe amor perfeito. O amor está sempre necessitando do outro aspecto do amor, da sabedoria. É quando a sabedoria, que é esse outro aspecto do amor, começa a entrar na vida, é aí que a alma se sente à vontade. Então a alma, primeiro, busca nos encher desse amor. Depois ela busca purificar este amor em nós. Depois elevar este amor em nós. E finalmente ela usar a nós mesmos como canais de aplicação deste amor e de criação deste amor. E outra coisa também que a alma começa a trabalhar e fazer em nós é a inteligência, é desenvolver a inteligência. É outro aspecto que a alma começa a desenvolver. E essa inteligência é a nossa atitude também diante de um plano evolutivo. Nós precisamos de vontade, precisamos de amor, mas precisamos de inteligência também, para saber como usar todas as coisas, como usar os bens, como estarmos diante da vida. Para isto precisa também inteligência. A vontade e o amor sem inteligência é como se fosse incompleto, como se faltasse aí alguma coisa, porque vontade, amor e inteligência são, na realidade, uma mesma coisa. Isto é uma coisa só. Isto é uma energia única. Vontade, amor e inteligência. Nós vemos estas coisas em separado porque isto ainda não se uniu na nossa alma. Isto na nossa alma ainda está separado. Quando isto se unir na nossa alma, ela vai então começar um trabalho superior sobre os veículos, ela vai começar um trabalho superior sobre todo o ser, que é manifestar esta unidade de vontade, de amor e de inteligência. E nós precisaríamos estar sintonizados com estas coisas, precisaríamos estar aspirando a estas coisas, precisaríamos estar disponíveis para que estas coisas acontecessem em nós. E isto é o trabalho que nós temos que fazer sobre os nossos veículos. E uma pessoa diz, em relação ao que se falava de caminho de retorno, de volta à casa do Pai, este caminho é rápido ou é demorado? Bem, se nós nos consideramos uma mônada, se nós nos consideramos um espírito no plano monádico, esse espírito ou esta mônada começa a sua descida para os planos mais materiais, para poder aprender e para poder trazer para esses planos mais materiais a energia do alto, a energia da qual ela provém. Então, enquanto o espírito, enquanto a mônada está fazendo esta descida na matéria, isto são muitas encarnações descendentes, isto é, que descem do alto, descem do nível da mônada para os níveis mais densos da matéria. Então isto é uma fase descendente da vida da mônada. E isto se chama involução. Porque a mônada está no seu nível e para ela descer, encarnar e agir aqui, é como se ela estivesse involuindo, como se ela estivesse entrando em planos cada vez mais densos e de maior ignorância. Então esta mônada, ela desce até o fundo destes planos. Esta mônada desce até a máxima involução que lhe é permitida na sua linha evolutiva. E aí esta mônada passa um grande período que é chamado período de trabalho, período de luta, E esta luta com o tempo, nestes planos densos, nesses planos pouco rarefeitos, nesses planos de conflito, nesses planos de atrito, existe toda uma fase aí, que é uma fase de luta, na qual a mônada está no seu nível mais denso. Ela está imersa nesse nível mais denso, que para ela é uma ignorância. Quando termina este período de luta, quando termina este período nesta fase de densidade, ela começa um caminho de retorno. Ela recolhe toda a experiência que fez aí, ela recolhe todos os meios que ela desenvolveu aí, ela faz um resumo disto, ela faz uma síntese disto, ela é enriquecida com essa experiência e começa a voltar para os seus próprios níveis. As encarnações nesse caminho de retorno são encarnações mais conscientes. Nessas encarnações, nós temos consciência de que estamos retornando para níveis elevados, para níveis divinos. Então, nós estamos em encarnações já conscientes. Nós tomamos consciência de certas coisas, de certas leis do retorno. Nós começamos a tomar consciência da vida imaterial de novo. E todo este caminho do retorno, a cada encarnação, nos aproxima cada vez mais desse estado elevado, desse estado divino, não? Do qual a mônada desceu para fazer toda a sua experiência na matéria. Então, este caminho do retorno são as centenas de encarnações que nós vivemos de volta a esta vida imaterial, que são encarnações muito diferentes de quem está no caminho descendente. Quem está no caminho descendente tem sede de matéria, tem ambição, tem apegos, encontra motivos de vida em coisas externas. Então é muito simples ver quando alguém está no caminho da descida. E é simples também ver quando alguém está naquele caminho de transição. Porque ela está nessas coisas todas, mas está em conflito. Ela não está bem nessas coisas. Ela está fazendo a vida material, mas ela está em conflito, ela não está bem, ela está procurando outra coisa. Isto são as etapas neste período de transição, que em geral a gente vive na matéria mais densa que a gente conseguiu alcançar, que a gente conseguiu sintetizar. E todas essas encarnações no caminho do retorno, nós vamos nos desapegando das coisas, nós vamos ficando leves, nós vamos ficando libertos, nós vamos ficando imparciais, vamos ficando impessoais e assim por diante, até chegarmos em um estado de consciência que é bem diferente do estado humano normal. E nós contamos com muitas leis evolutivas, com muitas leis da evolução superior, como a lei do serviço, como a lei do desapego, para irmos subindo de volta para os planos de onde viemos. Mas por que damos toda esta volta? Por que isto tudo? Porque no fazer isto tudo, a nossa mônada, o nosso espírito, o nosso ser, a nossa essência, vai entrando em contato com todos os níveis de vida, vai entrando em contato com todas as formas de experiência e vai enriquecendo tudo isto através da experiência, através da evolução, através da doação, através da prática e da aspiração, vai enriquecendo tudo isto. E, numa certa etapa, tudo isto que é o universo que nós conhecemos, com as características dele, tudo isto estará muito diferente. Tudo isto estará vibrando num outro plano, com uma outra vibração, estará manifestando de forma muito mais explícita aquilo que é a consciência una, e assim por diante a evolução vai se dando. Pessoa diz que a noite passada sonhou que esperava uma condução, e aí começavam a surgir ônibus enormes, prateados, que passavam na maior velocidade, e ela aguardando a sua condução. Então, esses ônibus enormes e prateados que passavam eram grupos, grupos de almas já em serviço, grupos de almas já no processo evolutivo, porque isso se dá em grupo, as almas servem em grupo. E esses ônibus prateados são esses conjuntos de almas que já estão a serviço, já têm uma meta definida, já têm uma tarefa a ser realizada. E passam, então, por nós. Não podem parar, porque nós temos que aguardar a nossa condução. Nós temos que aguardar o veículo adequado para nós. Se nós entrássemos num ônibus desse, nós desintegraríamos. Tal é a energia daquele grupo, tal é a energia deste conjunto, tal é a força central desses núcleos. Nós não suportaríamos isto como vibração. Por isso ele não para para nos levar. Cada um de nós toma o próprio ônibus. Cada um de nós toma o próprio veículo e caminha um tanto com o próprio veículo. E aí, de repente, você desce de um carro particular, você desce de um automóvel, num sonho, e entra num ônibus. Mas primeiro você vai entrar num micro-ônibus, depois você vai entrar num ônibus maior, e que não está com aquela velocidade, não está caminhando com aquela força. Está caminhando, está reunindo aquelas forças que você pode suportar, às quais você vai se unir, você vai se somar, das quais você vai usufruir, você vai dar, e assim você vai se fortalecendo, o seu grupo vai se fortalecendo, as almas que compõem o seu grupo vão se fortalecendo. E uma pessoa pergunta se tem um significado sonhar que ela se encontrou em casa e que a casa estava vazia, não havia nada e nem ninguém na casa. E ela pergunta no sonho se ela teria que recompor tudo. Não se trata de colocar vinho novo em odre velho. Não se trata de você colocar sua energia numa forma antiga, numa forma velha, como era esta casa que você tinha, cheia de objetos dentro, de apetrechos, de pessoas. Isso são os odres velhos da Bíblia, não é? Isso são os recipientes velhos, os recipientes que não servem mais. Você não pode pôr energia nova dentro disso. Você tem que botar aquilo num odre novo. Você tem que colocar aquilo no coração das pessoas. Você tem que colocar aquilo na alma das pessoas. Ou nos grupos que estão sintonizados com aquela nova energia. Então é isto que isso está querendo dizer. E uma pessoa ontem estava escutando a partilha a respeito da arte dos raios. E esta pessoa diz que quando ela pinta, que ela se concentra e trata de se conectar com seu eu superior, com a intenção que ele dirija a sua obra. E que ultimamente ela começa a pintar pronunciando um mantra no início e um mantra no fim. Ela não sabe se ela consegue pintar como serviço ou como canal de algum raio, mas que ela está se oferecendo, que ela está tentando isto. Então, isso tudo é muito legítimo. Aqui só falta acrescentar o seguinte, que no você se oferecer, no você se conectar, você entregue ao seu eu superior a sua capacidade de pintor. Quer dizer, é um pouco diferente nós estarmos com o pincel na mão querendo pintar e pedindo que o eu superior canalize a energia e você ser pintor e dizer ao seu eu superior, eu te entrego este dom, faça dele o que quiser. Isto é um pouco diferente. Isto é um pouco diferente. O que nós estávamos sugerindo não é que a gente oferecesse o que sabe fazer, mas que a gente se oferecesse para que o eu superior fizesse da gente o que ele quiser. E aí é que vem as surpresas. Aí é que vem as surpresas. Se ele quiser que você pinte, você vai pintar o mais belo quadro da sua vida. Mas se ele quiser que você sirva de outra forma, você não vai mais pintar. E isto, quem deve saber, não é sua mente. Sua mente não deve deduzir e a sua mente não deve esperar nada enquanto se oferece. Porque quando a sua mente espera alguma coisa, ela já está obstruindo um canal. A energia já não está descendo como estaria descendo, ou como poderia descer. Então não se trata de você se colocar a serviço com aquilo que você sabe fazer. Se trata de você se oferecer para servir da forma como for necessário. Isso é um aperfeiçoamento que nós vamos fazendo na oração. Isto é uma forma de nós aperfeiçoarmos a nossa entrega e a nossa oração. E vamos nos aperfeiçoando à medida que vamos vivendo essas experiências. Mas seria bom que a gente se lembrasse que é preciso sinceridade nestas coisas. Aqui não precisa competência, muita inteligência. Aqui precisa sinceridade. É preciso estar sincero diante da oferta. E se a oferta foi feita sinceramente, ela vai ser aceita. Muito bem. Aqui nos mandaram uma frase de Krishnamurti, extraída de um livro chamado Aos Pés do Mestre. Diz a pessoa que muitos se sentem em dificuldade para estar no caminho espiritual e não sabem de onde vem esta dificuldade, não sabem de onde vem uma certa inércia, não sabem de onde vem uma falta de vontade. Isto pode vir do fato de haver ainda as toxinas da carne animal nos nossos corpos. Porque quando nós deixamos de comer carne, leva um tempo para aquelas toxinas serem eliminadas, para os nossos corpos serem transmutados. Então pessoas que se tornaram vegetarianas há pouco tempo ainda estão com aquelas toxinas no corpo, ainda estão com a inércia da carne no corpo. Aquilo precisa de um tempo para ser purificado, para ser eliminado, para ser transmutado. A parte que não pode ser eliminada, a toxina que não pode ser eliminada através das glândulas, do suor, através de tantas coisas que o organismo usa para nos desintoxicar, quando isto não pode ser expelido, então isto começa a ser transmutado. Isto se transforma numa outra coisa. Ou começa a ser transubstanciado. Começa a se transformar naquilo que nós precisamos. Mas isto é um processo. Isto é um processo gradual. E que nós temos que estar conscientes vivendo este processo. Sem jamais regredir do ponto em que nos propusemos. Então, se nós nos propusermos a não mais comer carne, não é porque nós ainda não estamos libertos dessas toxinas que nós vamos voltar a comer carne. E esta pessoa trouxe a seguinte frase de Krishnamurti: pensa nos horrendos massacres produzidos pela superstição que aconselha o sacrifício de animais. E pensa no ainda mais cruel preconceito de que o homem necessita de carne para alimentar-se. Então, existe a superstição de que nós temos que usar os animais para fazer experiência com eles. Isto é uma superstição da ciência, segundo Krishnamurti. E existe o preconceito de que nós necessitamos da carne para nos alimentar. Então, entre a superstição e o preconceito, nós vamos vivendo. E aí queremos que as coisas sejam resolvidas. Com isto, parece que não é possível. Porque isto é um grau de densidade, isto é um grau de superstição, e isto é um grau de preconceito que se torna um obstáculo bastante forte num certo desenvolvimento evolutivo, principalmente em um desenvolvimento mental. Uma mente cheia das toxinas psíquicas da carne é uma mente que não pode entender certas coisas. Mesmo que queira entender, não consegue. Vamos dar um exemplo. Vocês veem pessoas que compreendem as coisas, mas não fazem? Então, isto é uma mente que não compreendeu. Porque enquanto você compreendeu uma coisa e não faz, você não compreendeu ainda. E aí você não compreendeu, você não consegue fazer porque você não consegue compreender aquele tanto que permita que você faça, que você realize, é porque a sua mente não compreendeu totalmente. Você pensa que compreendeu, mas não compreendeu. A sua mente compreendeu até um certo ponto, a sua mente chegou num teto. Dali ela não compreende mais. Você pensa que compreendeu, mas ela não pôde compreender mais. Ela não pôde compreender até aquele tanto de te fazer praticar. E esta mente fica limitada. Esta mente fica limitada num nível que hoje em dia não é nem humano. Este nível em que a mente humana está limitada, isto é um nível semi-animal. Tanto assim que o ser humano mata os animais. Isto é um nível semi-animal, porque é um animal que mata o outro. Um ser humano só mata o outro em um nível semi-animal. Senão não poderia. Então esta mente pensa que compreende, mas não consegue compreender. Esta mente é supersticiosa, como é a mente dos cientistas de um modo geral, e essa mente é preconceituosa, como é a mente humana de um modo geral. Isto segundo Krishnamurti. E isso nos faz lembrar que recordar um pouco este livro Aos Pés do Mestre, que em geral é o primeiro livro que a gente lê, né, quando entra no caminho, é o primeiro livro que chega às nossas mãos. Assim é o plano para muitos. Então aquilo que veio nas nossas mãos como primeiro impulso, às vezes nós temos que voltar a recordar, temos que retomar, porque ali vamos ver muitas outras coisas. Quantos de nós, não é, leram Aos Pés do Mestre há muitos anos e ainda comem carne? Está na hora de voltar a ler Aos Pés do Mestre, não é? Está na hora de voltar aos princípios e refazer um pouco este percurso, mas porém num outro nível. Quando a gente refaz o percurso, refaz num outro nível, refaz num outro ponto, mas refaz, tem que refazer. Porque você ingeriu toxina, você agora vai ter que eliminar esta toxina, você vai ter que refazer este percurso, só que num outro ponto, porque você já está com uma outra compreensão e essa transmutação não vai ser só material. Essa transmutação vai ao mesmo tempo começar a transubstanciar elementos teus. Não vai só expelir, vai começar também a transformar quimicamente, numa química oculta, elementos em você. E assim, esta mente, enquanto ela não for absorvida, ela vai compreendendo cada vez um pouco mais.